Amém? Antes de iniciar, eu queria orar com você. Esse tempo que estamos aqui, não é para a gente se encontrar, mas é para a gente usufruir da presença do Senhor. Então, nada mais importante que, chegando na casa do Pai, falar com o Pai. E depois a gente fala com os irmãos. Amém? Feche teus olhos sentado mesmo, eu queria falar com o Senhor, amém? Pai querido, estamos aqui na tua casa, nesse lugar que foi separado como casa de oração. Mas nós sabemos que nós somos a tua igreja e que o teu Espírito habita em nós. Mas nós queremos parar agora para reconhecer a tua presença, que é a pessoa mais importante nesse lugar. Pai, eu quero te pedir agora que o teu Espírito Santo venha aquecer os nossos corações, a tratar a nossa alma, fazer a tua obra, transformar as nossas vidas, porque nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus que transforma os homens. Estamos aqui, Senhor, porque queremos mais do Senhor, mais da tua presença. Tenha liberdade. E também queremos te agradecer pelo livramento que foi dado para o filho do nosso pastor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia. No livro de Atos, capítulo 3. E quando Oséias me ligou hoje à tarde, ele falou, pô, mano, está contigo a bola hoje. Eu falei, cara, eu já sei o que eu vou pregar. E por que isso? Há um mês atrás, eu e toda a minha família fomos acometidos pelo Covid. E foi um processo que eu posso te dizer, ao mesmo tempo ruim, muito bom. Porque nós experimentamos todos os dias, sem medo de errar, minha esposa está ali como testemunha, nós experimentamos a presença de Deus na nossa casa. Deus fez uma obra tremenda na minha família e está fazendo ainda. E tudo isso fruto de reconhecer que Jesus é tudo o que nós precisamos. E o tema dessa mensagem é exatamente esse. Jesus é tudo o que a gente precisa. Antes de entrar nesse texto, eu queria contar um pouquinho do testemunho que a gente teve lá, se você me permite. Eu fiquei mal e eu só fui descobrir porque o Zé tinha me pedido para eu pregar no domingo e eu falei, primo, eu não consigo falar direito, eu estou tossindo muito, é melhor eu não ir. Ele, não, cara, se cuida aí. Na segunda-feira, piorou, na terça eu fiz o teste, comprovou que eu estava, falei com a minha esposa e todo mundo já estava contagiado. E o que aconteceu foi que bateu aquele desespero. Eu não sei se alguém aqui pegou Covid. Alguém pegou Covid aqui? Olha aí, ó, não estou sozinho nessa. Bate aquele medo na gente, né? Caraca, será que eu vou ser mais um número da estatística? Será que eu vou ver Jesus agora? Só que você não fala vou ver Jesus com alegria, não é verdade? E aí um pastor, eu liguei para minha mãe, mulher de oração. Falei, mãe, a gente precisa orar com alguém. Começou a bater um medo fora do comum. E eu liguei para um pastor que eu não conheço, mas eu vou ter a oportunidade de estar com ele para agradecer o que ele falou para mim e para minha esposa. E ele falou assim, queridos, no telefone, uma ligação de viva voz à noite, tudo que o diabo quer é que vocês percam a esperança daquilo que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Não tenha medo. E aquela palavra desencadeou uma transformação poderosa na nossa família. Por isso eu quero dizer para você, nessa noite, Jesus é tudo o que a gente precisa. No momento de maior medo e dificuldade, a gente percebeu que não seria o médico, por mais que ele seja um profissional habilitado, e não seriam os medicamentos, que nada mais são do que remédio, ele vai remediar. Mas, na verdade, é reconhecer que Jesus é a cura, Jesus é o que a gente precisa para aquele momento, para transformar tanto a nossa vida como a nossa saúde. Eu não poderia trazer uma outra mensagem que não fosse isso que está latente na minha família, latente em mim. Por quê? Porque Jesus, de fato, é o que a gente precisa. Só que essa verdade, irmão, ela aflora quando você se depara com uma adversidade. E a Bíblia é maravilhosa porque ela diz assim, junto com a provação vem o escape. Diga para o teu irmão, junto com a provação na sua vida, o Senhor já liberou o escape para você. Você não tem que pedir, você tem que agradecer, porque Ele já fez. Isso é uma promessa bíblica, uma promessa do Senhor. Atos capítulo 3 vai falar de algo semelhante. Atos capítulo 3 vai mostrar o que, que aqueles homens viveram. E pasmem, a realidade desses homens era uma realidade muito dura. Vamos mergulhar no texto? Diz assim, Atos capítulo 3, versículo 1. Está todo mundo com a Bíblia aberta aí, amém? Então vamos lá. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmolas. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para ele com uma atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: "Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." E vamos parar por aqui. Eu estava saindo da minha casa, no meu carro, e eu estava indo trabalhar, e naquela manhã, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração, e eu queria refletir com você nesse momento o que o Senhor falou comigo. Esse episódio acontece poucos dias após do Pentecostes, e estava Pedro e João indo ao templo, porque era prática, para orar, para adorar a Deus. E acontece que aquele rapaz, ou aquele moço que estava ali, era uma pessoa muito conhecida, porque ele já tinha uma vaga cativa na porta do templo. Todas as pessoas que iam ao templo conheciam aquele homem. Mas naquele dia, o Espírito Santo de Deus sopra no coração de Pedro uma ousadia diferente. E por que, que o Espírito Santo soprou? Porque ele tinha recebido o Espírito Santo alguns dias atrás. Por quê? No Pentecostes, amém? Então ele estava exalando o poder de Deus, ele estava vivificado no Senhor. A fé de Pedro estava, meu irmão, acima da conta. Você imagina que Pedro pediu para andar sobre as águas? O que, que ele não ia fazer agora cheio do poder de Deus e do Espírito Santo? Quem está comigo aqui, entende? Aquele mesmo Pedro que sem o Espírito, mas apenas crendo na palavra do Mestre, fala assim: se é o Mestre, então me chama para estar contigo. E ele não olhou para a tempestade, para a chuva, para a onda, ele simplesmente: eu vou andar, meu irmão. Esse mesmo Pedro agora, ele está com uma fé maior, porque Jesus agora, com o corpo glorificado, tinha falado para ele assim: Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, então apascenta as minhas ovelhas. Então ele estava cheio do poder de Deus, cheio da informação, e agora ele está exalando isso. Acontece que ele chega na porta, ele olha para aquele homem, eu imagino ele olhando para aquele homem falando assim: cara, tem que transformar a vida desse cara. Ele não pode passar mais um dia ali, porque Pedro tinha na memória quando Jesus curou um aleijado naquela beira do tanque. Ele fala: então pega a tua cama e anda. Pedro tinha registro da memória do que Jesus havia feito. Então ele fala: tem que acontecer de novo, porque o Espírito de Deus que estava sobre ele veio sobre mim. Então eu tenho poder para fazer isso. Por isso que Jesus disse para os discípulos: vai e cure os enfermos. Preste atenção, Mateus capítulo 10, Jesus não ensina para mim e para você para pedir a cura. Ele está dizendo assim: vá lá e cura, porque a cura já está em você. Quem é a cura? Quem está entendendo o que eu quero dizer? Eu preciso ativar a sua fé hoje, por quê? Porque esse momento de adversidade é quando Deus quer convocar você e a mim, que somos a igreja, para manifestar o poder dele, para que as pessoas reconheçam quem é Jesus e quem é Jesus em você. E de repente Pedro para, olha para aquele homem e fala assim: mano, vou te falar uma realidade minha. Eu não tenho dinheiro. E a realidade da igreja primitiva, a igreja que nós todos somos frutos, era uma igreja que não tinha o dinheiro como culto. Eles tinham dinheiro como mantimento, como o pastor Osés fala, era ferramenta de justiça. As pessoas vendiam as suas propriedades para que ninguém tivesse falta de nada. Isso é prosperidade, irmão. Jesus entrava com poder transformador, alegria, paz e gozo no Espírito. Isso é o Evangelho. E a igreja se mobilizava para que todos tivessem tudo em comum. Quem está entendendo isso? E lá no carro, o Espírito Santo começou a falar assim, aquele homem pedia esmola, mas agora Jesus transforma a vida dele para que ele possa ter o seu próprio sustento. Uma vez que ele está curado, uma vez que ele pode andar, uma vez que as suas mãos estão firmes, ele pode ser um trabalhador, ele pode produzir, ele tem sustento, ele tem mantimento. E o Deus que cura também é o Deus que sustenta, é o Deus da provisão, é o Deus que manda a bênção, como diz em Deuteronômio, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Quem está entendendo isso, amém? Aquela tarde, que foi às 3 horas da tarde, aquele cara estava sentado, ele não esperava que Deus ia alcançar ele, assim como eu não esperei que o Espírito Santo fosse me alcançar dirigindo meu carro. Acontece, irmão, que Deus quer manifestar a tua fé para que as pessoas sejam alcançadas onde eles estiverem, seja na fila do banco, seja na rua, seja no ônibus, seja carregando você como motorista de Uber. Mas eu quero falar uma coisa, o Espírito Santo, ele quer transcender a barreira daquilo que você acha que é normal. A gente espera que as pessoas venham à igreja para receber a Jesus. Não, irmão, não é assim que funciona. As pessoas vão receber Jesus nos lugares mais inusitados, através de você, porque quando você está exalando o Espírito, Ele vai fazer a transformação aonde for. Filipe foi trasladado, irmão. Filipe estava num lugar e o Espírito falou assim, você tem que ir para um outro lugar agora. E em segundos ele apareceu em outro lugar. Por isso que eu falo, esse pessoal de história em quadrinho não inventou nada. Eles copiaram da Bíblia. E o cara, meu irmão, desaparece e aparece num outro lugar. Pá, e quando ele chega lá, ele já sai correndo. A Bíblia fala que ele apareceu já correndo. Eu falei, meu irmão, muita viagem. É que a gente não usa droga, amém? Porque se a gente usa, nego não acredita em nós. Sim ou não? Eu falei, esse cara tá doidão, mano. O que ele está falando, velho? Tirou da revistinha da Marvel. Aparece Felipe correndo do lado da carruagem do cara, fala assim, maluco, eu sei o que você está lendo. Olha o que, que Deus faz. Deus pega um cara que está numa cidade vizinha, translada ele para junto da carruagem e já dá a revelação para ele do texto que ele está lendo. E começa a ensinar ele, olha, e correndo aqui do lado. Ó. Você precisa aprender quem é esse Deus que você está lendo. E eu posso dizer para você quem é esse Deus. Ele foi manifesto em Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. E ele está vivo e foi ele que me colocou aqui. Para a carruagem, deixa esse cara entrar, porque é isso que eu quero aprender. Deus quer fazer isso comigo e com você. O problema, sabe o que é? Diferente de Tiago, de Pedro e João, a gente está vindo à igreja para buscar aquilo que não temos, quando nós deveríamos multiplicar aquilo que já temos. Vou repetir. O problema é que a gente vem para a igreja para buscar o que não temos, ao invés de multiplicar aquilo que nós já temos. O que é que você já tem? Quem é que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão. Está na hora de você multiplicar isso, meu irmão. Está na hora de você exponenciar isso na sua vida. Quem está entendendo? Porque se você vier ao templo para exponenciar, para multiplicar o que você já tem, aquilo que você não tem te será acrescentado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão, diga para o teu irmão que está do seu lado, você precisa multiplicar o que você tem, amém? Abra comigo, por favor, a tua Bíblia, para você entender isso, Evangelho de Mateus, capítulo 13, E aqui está o segredo do que eu acabei de falar para você. Mateus 13, versículo 18. Jesus, nesse momento, ele está ensinando sobre a parábola da semente ou do semeador. E no versículo 18, ele vai explicar essa parábola. Versículo 18, ele diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Amém? Já estou lendo, amém? Acompanha comigo aí, por favor. Versículo 19: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então, preste atenção. Jesus está explicando. O primeiro caso que ele cita é a semente que cai à beira do caminho. Então, alguém aqui já foi numa horta? Ou que alguém teve horta? Alguém já viu uma horta? Então, essa semana eu estive numa fazenda e eu vi uma horta e eu achei maneiríssimo aquilo. Acontece que, numa plantação muito grande, a gente usa uma ferramenta, você enche de semente, né, tipo um arado, e você vai, o boi vai puxando, isso nessa época, né? Porque hoje já é um trator gigantesco que faz isso. Mas acontece que no meio da trilha, existem sementes que caem fora da trilha. E essa semente que cai fora da trilha, os pássaros comem. Porque quando vai cobrir a semente, ela fica exposta. Está entendendo isso? Ele está dizendo o seguinte: existem pessoas que se comparam a essa semente, que estão à beira do caminho, ou seja, à beira da trilha. E quando essa semente cai fora da trilha, o pássaro come. Ou seja, são aquelas pessoas que a gente fala de Jesus, a gente demonstra Jesus, elas acreditam em Jesus, mas saindo dali elas esquecem. Esse é o primeiro caso. O segundo caso que Jesus vai falar, que eu acho interessante e se adequa para a gente, ele diz assim, versículo 20: quanto à semente que caiu, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, versículo 19, né? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Amém? Vamos parar por aqui. O apóstolo Tiago, na carta que ele escreve, no primeiro capítulo, ele vai dizer assim: se nós tivermos algum problema, alguma tribulação, que devemos nos alegrar nela, porque a tribulação nos leva à perseverança. Sim ou não? A tribulação nos leva à perseverança. Jesus está dizendo aqui que essa pessoa, ela não tem raiz. O que isso quer dizer? Ela não tem firmeza no Evangelho, ela não está estruturada no Evangelho. E por isso, vindo alguma adversidade, essa pessoa abandona o Evangelho, ela se desvia. Mas qual é o problema dessa pessoa? O problema dessa pessoa é que ela viveu um Evangelho superficial. Ela viveu um Evangelho de aparência, ela não teve um encontro real com a palavra e não com Deus. Muito diferente do que a gente viu com Pedro e João, sim ou não? Acontece, queridos, que nos nossos dias, o Evangelho está sendo utilizado como ferramenta para atrair multidões, e não uma ferramenta de Deus para transformar vidas. E o Evangelho nada mais é do que esse poder de Deus. O problema é que, enquanto nós estivermos vivendo o Evangelho superficial, a gente vai ser sempre convidado a desanimar. Por isso tantos crentes estão desanimados nos dias de hoje. Quando, na verdade, quando viesse a aprovação, ele deveria se alegrar. Olha que loucura. Aconteceu comigo. E naquele dia que o pastor falou isso para mim, a primeira palavra que Deus ministrou no meu coração foi essa palavra. Eu falei com a minha esposa. Eu falei: nós estamos tristes, por quê? Porque se nós estamos sendo confrontados, se nós estamos passando por uma adversidade, nós precisamos entender que estamos sendo convidados a perseverar. Agora, perseverar como? Perseverar em quê? E eu comecei a perseverar em oração com a minha esposa, perseverar na palavra, e o Espírito Santo de Deus começou a fortalecer o nosso espírito, e a gente começou a vencer um dia após o outro, e a gente pôde agora contagiar pessoas que também estavam da mesma forma. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Se tiver alguém aqui passando dificuldade, eu quero te falar agora: persevera em oração, persevera na palavra, persevera no jejum. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Queridos, existe uma coisa que o Espírito Santo de Deus está fazendo nos nossos dias. E eu preciso falar isso com você. O Espírito Santo de Deus, ele está visitando a casa dos seus filhos para trazer a consciência da necessidade da manifestação da glória de Deus através dos seus filhos. Isso é a promessa bíblica. Sim ou não? A criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Sim ou não? A criação aguarda ou espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Está aguardando você se manifestar, meu irmão. Ele está aguardando você se manifestar. Ele está aguardando você acender a chama e você começar a se tornar luz e sal. Ele está aguardando a igreja, aquelas dez noivas que tinham o azeite na mão, aquelas que tinham guardado o azeite extra, aquele que tinha guardado uma porção maior do Espírito Santo. Ele está convidando você nessa noite a sair de uma convivência de um evangelho superficial para adquirir raiz, poder, consistência, inteligência e avançar com ele. Sabe por quê? Porque a igreja da última hora vai ser poderosa em seus feitos, mas não vai ser uma igreja como a gente imagina dentro de um templo. Vai ser uma igreja na rua, nas favelas, dentro das casas, transformando pessoas, ressuscitando mortos, curando os enfermos, levando assistência aos necessitados. É isso que Deus quer fazer, e Ele está chamando você para isso. Então aproveita a provação e deixa vir o gozo do Espírito Santo para que você se levante como resposta para a criação. Você está entendendo o que Deus quer fazer com você? Quando a igreja do Senhor começa a vir à igreja para buscar o que não tem, ela sai com o que ela não tem. Por quê? Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele não disse assim: Pai, enche eles de dinheiro, tadinhos, precisam. Foi isso que Jesus fez na cruz? Foi isso? No Sermão do Monte, foi isso que Jesus fez? No Monte da Transfiguração, foi esse o ensinamento? Foi? Ah, tadinho, Jesus. Ah, bota Bitcoin na conta deles lá. Foi isso? Eu queria parar para te dizer um pouquinho do que foi feito na cruz. Eu sei que você sabe. A ideia aqui é só te lembrar. Na cruz do Calvário, nós fomos perdoados, nós fomos justificados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos retirados do reino das trevas e trasladados ou levados para o reino do Filho, do amor de Deus. Na cruz do Calvário, nós tivemos as nossas enfermidades curadas e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na cruz do Calvário, onde havia morte, porque o salário do pecado é a morte, agora existe vida, e não é uma vida qualquer, é uma vida abundante. Em momento algum, no Evangelho, se fala de: ah, pastor, mas eu preciso de uma bênção especial, a chave do carro, a chave da casa própria. Quem te falou que a sua casa é aqui nessa terra? Quem te falou que carro você precisa? Deus precisa mover você aonde Ele quer, para onde Ele quer, e você não precisa de carro para isso, tem tantas outras formas de fazer. Deixa eu te falar uma coisa, quando você começar a parar de buscar o que você não tem, você vai encontrar aquilo que você já tem, só que você vai exponenciar isso, que é o poder de Deus, é o Espírito Santo em você, é Jesus transbordando através de você. E quando você encontrar isso, todas as coisas são acrescentadas. Sabe por quê? Porque você encontrou um propósito, você encontrou a sua verdadeira missão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você está entendendo isso? Quando nós somos confrontados por uma adversidade, a primeira coisa que Deus faz é levar você para a oração. Sim ou não? Você quer ver crente avivado quando está com dificuldade, sim ou não? Você pede oração aonde você vai. Se tiver um bebê recém-nascido, ora por mim, ora por mim. Você ora por quem? Você pede oração para todo mundo. O seu nível de fé aumenta rapidamente e não é fé. Na verdade, é o seu nível de medo. Esse pedido de oração por onde você vai não é nível de fé, é nível de medo. Sim ou não? Porque você está temendo que o pior aconteça. Sim ou não? Até que chega o Espírito Santo e fala assim: por que que você está tão triste? Por que que você está tão preocupado? O que está acontecendo com você? Você não conhece o Deus a quem você serve? Teve uma madrugada que a gente orou, eu e minha esposa, a gente não conseguia dormir. Eu sentei com ela e eu queria finalizar com isso. A minha esposa é uma mulher de oração e a gente começou a orar e eu falei assim: a gente está orando errado. Isso não está certo. Ela: por quê? Porque biblicamente isso está errado. Mas por que que está errado? Foi porque a gente está pedindo uma coisa que Deus já nos deu. Que isso? Deus já nos deu a cura. Abre a tua Bíblia. E aí eu comecei a abrir a Bíblia e falei assim: está escrito, desde o livro do Êxodo, que o nosso Deus é Deus de cura. Vamos parar de pedir e vamos agradecer, porque a cura já nos foi dada, na cruz do Calvário, para todo aquele que crê. A partir de hoje, eu não vou mais pedir, eu vou agradecer. No outro dia, ela estava orando e o Senhor falou com ela: por que que você está pedindo? Eu já te dei a cura. Eu já te curei. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E quando eu entendi aquilo, eu cheguei para o meu pai, que também ficou, e eu falei assim: pai, você está errado. Para de pedir isso. Ele falou: por quê, meu filho? E aí eu comecei a colocar para fora tudo aquilo que o Espírito de Deus tinha ministrado através da palavra para mim, e eu comecei a falar para ele: você não tem que pedir, porque quando você pede, você está dizendo que Deus é mentiroso. Que isso, meu filho? Sim ou não? Se na Bíblia diz que ele já te deu, e você volta para pedir, o que que você está dizendo? Pô, você não deu não, eu não tenho. Sim ou não? Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Quando você pede aquilo que Deus já te deu, o que que você está dizendo para Deus? Deus, você ainda não me deu. Sim ou não? Só que tem um negócio no meio do caminho. Que negócio é esse no meio do caminho? É uma coisa chamada incredulidade. A incredulidade faz você não enxergar aquilo que Deus já fez por você e para você. Sim ou não? Deixa eu terminar com isso aqui para a gente orar. Jesus chega no lugar e ele vai encontrar com um rapaz que era jogado por demônios no fogo e na água. E o pai daquele menino chega para ele e fala: Senhor, que é isso? Já levei no médico, já levei em todo canto e ninguém resolveu. Jesus falou assim: ele tem uma legião de demônios. Quem conhece esse texto aqui? Ele tem uma legião de demônios. E aí, naquela hora, o demônio se manifesta e fala para ele: por que que você me perturba? Ainda não chegou a hora. O diabo sabe a hora que ele vai ser derrotado. Você pode agradecer por isso? Já está contando o tempo dele. Não chegou a hora. E aí Jesus volta a falar com o pai daquele menino, e o pai daquele menino fala para Jesus assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E naquele momento Jesus usa uma palavra que no livro de Deuteronômio o arcanjo usa contra Satanás, e diz assim: que o Senhor te repreenda. E Satanás e a legião de demônios chega para Jesus e fala: então permita que a gente vá para aquela manada de porcos. Por quê? Porque Satanás tem sede de sangue. E naquele mesmo momento Jesus permite, porque vale mais a sua vida do que qualquer outra coisa. A Bíblia diz isso, mas vale uma vida do que o mundo inteiro, amém? Então ele fala: pode ir, vai lá, meu irmão. E a Bíblia fala que aqueles porcos se jogaram no abismo. Deixa eu te falar uma coisa. O que impede da gente receber o que já foi feito não é o Senhor Deus, é a nossa incredulidade. E lembra que eu li para você a mensagem lá, a parábola da semeadura? E da onde vem a incredulidade? Vem do medo de não alcançar aquilo que queremos. A incredulidade, ela nasce do medo de não alcançar aquilo que queremos. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa deixar o medo crescer, você precisa alimentar a sua fé. E a perseverança é o exercício da fé. A perseverança é o exercício daquele que acredita que mesmo que hoje esteja difícil, amanhã vai ser melhor. Ainda que hoje esteja difícil, amanhã vai ser melhor. A fé é exposta no livro de Abacuque. Pode tudo mentir para mim, pode faltar comida, pode faltar alimento, pode faltar mantimento para os animais, a fazenda pode secar, pode vir a destruição total. Contudo, eu continuarei crendo que Deus é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele me mantém, Ele fará tudo por mim. Quem está entendendo isso? Isso é fé. O justo não anda por vista, mas anda por... Diga para a pessoa, não ande pelo que você está vendo, ande por aquilo que o Senhor disse que está acontecendo na sua vida. Isso é fé. Isso é fé. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Não olha para o que está acontecendo lá fora. Olha para o que está acontecendo aqui dentro. Porque lá fora é resultado daquilo que Deus fez dentro de você. A Bíblia declara, aonde o justo colocar a mão vai prosperar. Aonde o justo colocar os pés, aquilo vai mudar. Eu quero falar isso para você nessa noite. A resposta de Deus para a sua vida é, aumenta o teu nível de fé. Porque o Senhor está disposto para te ajudar a transformar a sua história de vida. A transformar o seu presente e o seu futuro. Esse é o Deus a quem nós servimos, o nome dele é Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Fica de pé comigo, vamos orar. Apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, se não me engano. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai Celestial cuida de você. O que Deus está fazendo na sua vida há de resultar em glória, há de resultar num testemunho poderoso, para que pessoas ao redor vejam a glória de Deus. Mas o que o Espírito Santo de Deus está convidando a sua igreja nessa noite é, está na hora de você acreditar um pouco mais. Está na hora de você abandonar um pouco as ansiedades e começar a mergulhar no outro nível de fé. Está começar a chamar a existência a palavra de Deus na sua vida. Começar a colocar a palavra como verdade. Começa a lançar a palavra como verdade. Começa a profetizar na sua vida a palavra de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus está transformando, Ele quer transformar o seu interior para que o seu exterior seja impactado. Você está entendendo isso? Isso é o Evangelho. Da mesma forma que Pedro e João declararam a palavra, aquele homem aleijado foi curado nessa noite, talvez você precise declarar a palavra de Deus para alguma coisa, e essa coisa será transformada. O justo vive da fé. E que fé é essa? Daquilo que o Senhor já fez, aquilo que está na palavra, aquilo que está escrito. É isso que o Senhor quer que você faça. Queridos, eu quero ministrar no seu coração nessa noite essa palavra para te dar não um conforto, mas um confronto de como que você anda vivendo. Faça uma autoanálise no seu coração. Será que você não está se enchendo de ansiedade? Será que você não está se enchendo de falsas expectativas? Coloque o teu coração no Senhor. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor. O que é entregar o teu caminho? Entrega as tuas decisões, entrega as tuas escolhas, começa a confiar em Deus, Deus tem o melhor para você. Romanos 12, 1, não se conforme com o mundo, mas transforma o teu pensamento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem algo para a gente, Deus tem um propósito para nós, agora está na hora da gente entregar o nosso caminho para o Senhor. E ele não fala isso para os que não o conhecem, ele fala isso para mim, para você. Amém? Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Eu quero ministrar o Espírito de Deus na sua vida hoje. Senhor, em nome de Jesus, tenho certeza, meu Pai, que o Senhor está aqui nessa noite. E a convicção daquilo que o Senhor tem nos dado é mediante a palavra de Deus, pois isso é uma promessa. Aonde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu ali estarei. Eu te peço nessa noite, Deus, em nome de Jesus, visita o coração dos teus filhos, a sua alma, sonda, como está escrito no Salmo 139. Assim como Davi expõe que o Senhor sondou a alma dele, eu quero te pedir, Deus, sonda cada pessoa aqui nessa noite. E, meu Deus, no lugar da ansiedade, do medo, eu quero te pedir aqui, Deus, coloca fé e esperança. No lugar, Deus, da inconstância, eu te peço, Deus, põe a perseverança. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, renova as forças daquele que está cansado. Renova, Deus, ó Pai, a esperança e a expectativa daquele que está desanimado. Fortalece os seus joelhos, fortalece as suas pernas, fortalece os seus pés. O profeta Isaías declara essa palavra para nós: o Senhor nos ungiu para pregar a palavra de salvação e para alcançar aqueles que estavam cansados e oprimidos. Senhor, nessa noite o Senhor é o Deus de respostas. Por isso, Deus, eu te peço, vai ao encontro de cada um aqui, Deus, como resposta, Senhor. Meu Pai, o Senhor é Deus que supre as nossas necessidades em glória. Então, Deus, vai ao encontro agora da alma de cada um deles, Senhor. E eu te peço, Deus, supre essa alma agora com alegria, com ânimo, com fôlego, com, Deus, expectativas. Porque o Senhor é Deus que transforma tudo e todos. A tua palavra diz, Senhor, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E esse é o ministério de Cristo, porque Ele pega o nosso peso, Ele joga fora e coloca sobre nós a esperança e o Espírito de Deus que transforma a nossa vida. Ele nos dá força, uma força que a gente não pode explicar. E eu quero te pedir essa força sobre cada pessoa aqui nessa noite. O profeta Isaías diz que os jovens correrão e se cansarão, mas aqueles que estão no Senhor correrão e terão as suas forças renovadas, voarão como águias. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, Espírito de Deus, sopra no coração dos teus filhos nessa noite e faça cada um deles voar alto, mas voar como águias, no sentido de que eles terão força, esperança e fé. A tua palavra diz no livro de Isaías que nós faremos proezas, pisaremos serpentes e escorpiões, saltaremos muralhas. Meu Deus, eu não sei quais são as muralhas que estão diante dos seus filhos, mas Deus, eles vão saltar elas, não pela sua própria força, mas pelo Espírito de Deus que está dentro de nós. O livro de Lucas diz: não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E essas são as suas promessas para nós, Senhor. E eu quero declarar sobre os teus filhos nessa noite: não é, Deus, o vírus que impede a sua igreja de prosperar. Muitas das vezes é a incredulidade. Por isso, meu Deus, perdoa o nosso pecado nessa noite e nos ajuda na nossa incredulidade, meu Deus. Começa a colocar a nossa fé para funcionar, porque, Deus, aonde não tem esperança, o Senhor faz brotar a esperança. Aonde não tem resposta, o Senhor é a resposta. O Senhor pode declarar, até mesmo para o morto, ele vai viver e ele vai viver. Em nome de Jesus, nessa noite, Deus, coloca na nossa alma a chancela do Espírito, o abrigo do Espírito, para que a gente possa se mover com Ele e junto com Ele viver experiências sobrenaturais. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de adversidade, a resposta para nossas vidas é Jesus. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Meu Deus, eu sou de uma geração que usava o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Esse nome tem poder. Oh, meu Deus, eu sou de uma geração que levantava as mãos e orava com autoridade e declarava: em nome de Jesus, cai por terra. E o demônio caía por terra. Eu levantava as mãos e orava e falava: em nome de Jesus, você está curado, e a cura vinha. Eu sou dessa geração e todos nós que estamos aqui somos dessa geração. O nome de Jesus tem poder para curar. O nome de Jesus tem poder para transformar. O nome de Jesus tem poder para curar o aleijado. O nome de Jesus tem poder para transformar a nossa vida. O nome de Jesus tem poder para transformar toda e qualquer realidade. Oh, aleluia! E nós vamos vencer no nome de Jesus. E nós vamos avançar no nome de Jesus. E nós vamos romper no nome de Jesus. É no nome dEle. É tudo por Ele, para Ele e com Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Oh, aleluia! Querido, queria que você levantasse a sua mão agora, na fé, meu irmão. Esse pequeno combustível que você recebeu aqui nessa noite, levante a sua mão agora e comece a declarar em nome de Jesus. Comece a dar ordem em nome de Jesus. 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 Você não precisa falar mais nada. O nome de Jesus é suficiente para destruir cadeias. O nome de Jesus é suficiente para quebrar grilhões. O nome de Jesus é suficiente para curar vidas, para ressuscitar mortos. Oh, aleluia! Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que nós precisamos. Declare o nome de Jesus. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As cadeias se abrem. No nome de Jesus. O poder de Deus nos alcança. No nome de Jesus. A transformação e vida. No nome de Jesus, no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós vamos avançar e vencer. É no nome de Jesus que nós vamos vencer cada uma dessas adversidades. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão. Em nome de Jesus. Diga para o teu irmão do teu lado, fala no nome de Jesus. Vá no nome de Jesus. É isso que você precisa. Em nome de Jesus é o que você precisa. Amém, querido.